Passagem de Nível, com Arthur Silva.
Bonjour à toutes et à tous. Passage à niveau, votre compagnie jusqu'à 14h, ce dimanche 13 octobre. Le menu, on va parler de l'éducation. Quel programme du gouvernement Michel Barnier? Une des réponses, le budget de l'État pour 2025 prévoit la suppression de 4000 postes professeurs. Ça promet. On va parler également du Conseil des communautés portugaises, sans oublier au sein du PS portugais, les militants à l'étranger contestent la direction actuelle. Parlera également dans le livre Un regard sur l'immigration, histoire de l'association des Portugais de Damarie Lelis. Et plus tard, musique, mes amis, Duarte ici en concert le 17 octobre, salle Corto à Paris. Pedro Branco, lui, il sera justement les rendez-vous d'ailleurs, vous rendez-vous d'ailleurs, exactement, à Paris 20e, et, tandis que Miguel Sol, lui, sera à la maison du Portugal le 19 octobre. Mais déjà, on a avec nous, via téléphone, Madame Manuela Rodrigues, bonjour.
Bonjour, bon dia.
Bon dia, merci d'être avec nous. Alors, je rappelle que vous êtes représentante de la Fédération des conseils des parents d'élèves de l'école publique du Val-de-Marne, ce qu'on appelle la FCPE. Alors, j'ai devant moi un communiqué, justement, de FCPE du Val-de-Marne. Nouvelle nomination, mais pas de changement de cap pour l'éducation nationale. Alors, le moins qu'on puisse dire, c'est que personne s'attendait à cette annonce. Bon, ça, à cause du budget, des coupures budgétaires, des 4000 postes de professeurs pour l'année scolaire 2025-2026.
Écoutez, je vous confirme, c'est la sidération. On nous annonce qu'on va diminuer le nombre de postes de façon drastique, car il y a une réduction des effectifs, donc il y a une réduction du nombre de naissances. Mais le problème, c'est que lorsqu'il y a eu une augmentation des naissances, il n'y a jamais eu de poste de créé. Donc, la nouvelle ministre ne tient absolument pas compte de la situation actuelle de l'école, qui est en souffrance. L'école aujourd'hui dans le Val-de-Marne, dans notre département, est réellement en souffrance. Et c'est un plan d'urgence qu'il faudrait mettre en place. Pas des réductions de postes. Et nous, dans notre fédération, on demande la mise en place d'un plan d'urgence dans le Val-de-Marne déjà depuis plusieurs années.
Oui, parce qu'en plus, bon, il y a un problème. Il y a les classes, elles sont surchargées. Il y a des classes 25, 35 élèves même parfois. Oui. Donc, comment un prof peut enseigner correctement? Comment est-ce qu'il peut suivre? Finalement, chaque élève est complètement différent.
La ministre ne tient absolument pas compte, donc, comme je vous disais, de la situation qui est...
Sur le terrain, oui.
Voilà, qu'on vit actuellement. Il y a le problème des effectifs de classe qui sont beaucoup trop surchargés et qui ne permettent pas de faire face aux besoins éducatifs de tous les enfants. Cette année, on va avoir des classes de petite section, donc des enfants qui ont 3 ans, qui vont dépasser 30 élèves. Et il y a aussi le problème des remplacements. Faut savoir qu'elle prévoit de supprimer un tiers de postes au niveau du primaire. C'est plus de 3000 postes d'enseignants du primaire qui seraient supprimés. À la FCPE, nous avons une plateforme d'auto-déclaration des heures de cours perdues. Il faut savoir que rien que pour le mois de septembre, nous avons dénombré 374 heures de cours perdues non remplacées rien que dans le primaire.
Au niveau du département du Val-de-Marne?
Au niveau du département du Val-de-Marne. Et 210 dans le secondaire. Et toutes les zones du département sont touchées. Et nous avons actuellement des soucis de remplacement à Limeil-Brévannes, à Maison-Alfort, à Ivry-sur-Seine, à Choisy-le-Roi, à Nogent, à Vitry-sur-Seine, sur Alfortville, à Saint-Maur, sur Ormesson. C'est l'ensemble des communes du département qui sont touchées. Et lorsqu'on a des remplaçants, dans les écoles primaires, bien souvent, on n'arrive pas à avoir un remplaçant en continu et le même remplaçant à chaque fois. Donc, ça fait une scolarité qui est complètement décousue pour les enfants et sans continuité pédagogique. Donc, la priorité, là, aurait été de pouvoir assurer l'ensemble des remplacements et de diminuer ses effectifs de classe.
Je m'excuse parce que, bon, alors quand on a parlé de suppression de postes, il faut dire que, par exemple, au niveau de maternelle et élémentaire, c'est là qu'il va y avoir la baisse plus grande, hein, puisqu'on parle des 3155 postes en moins. Mais entre-temps, alors, le gouvernement, notamment la ministre, on laisse entendre que, bon, très bien, il y a moins de profs, mais plus de AESH.
Alors, il y a peut-être plus d'AESH, ce sera peut-être vrai, mais le souci, c'est qu'on a aussi une augmentation du nombre d'enfants qui ont des notifications MDPH. Mm-hmm. Donc, ce qui fait que les AESH resteront insuffisantes, parce que recruter en nombre insuffisant face au nombre de notifications MDPH qui augmentent d'année après année. Actuellement, par exemple, sur la seule ville de Vitry-sur-Seine, il nous manque plus de 30 AESH. La situation s'empire.
Alors, il faut dire que c'est très important parce que, bon, déjà, que les enfants en situation de handicap, des fois, ils sont mis de côté. Donc, leur situation, c'est difficile parce que là, un droit fondamental, c'est le droit à l'éducation. Il n'est pas respecté par rapport à ces enfants.
Non, il n'est pas respecté parce qu'il ne bénéficie pas des encadrements auxquels ils auraient droit. Ils n'ont pas le nombre d'heures d'AESH qui leur est dû. À ça, les effectifs des classes, on en parlait tout à l'heure, sont beaucoup trop importants pour que l'enseignant puisse se consacrer comme il le devrait aux enfants les plus fragiles. Et à côté de ça, les enseignants auraient eux aussi besoin d'être formés, de faire des formations pour pouvoir accompagner au mieux ces enfants. Or, pour qu'ils puissent avoir accès à ces formations, il faudrait qu'il y ait suffisamment de remplaçants. Et on en revient au problème du manque d'enseignants, de la problématique des remplaçants. Et supprimer 4000 postes l'année prochaine, c'est complètement irresponsable.
Alors, il manque des profs. Il y a des concours. On ouvre un exemple, hein, 3000 concours, il y a peut-être 1000 personnes qui répondent. Parce que, bon, être prof aujourd'hui, c'est pas facile. Les salaires, il faut les voir, parce que c'est au niveau des pays de l'OCDE, donc des pays en principe plus riches, le salaire des profs, c'est un de ceux qui sont le plus bas. Donc, comment faire en sorte que des jeunes reprennent le flambeau, parce que tout à l'heure, vous avez parlé de formation. Alors, on sait très bien qu'on a recruté des professeurs, notamment l'année dernière, et pas seulement, avec une formation de 24 heures, et parfois via Internet, ou je ne sais pas quoi. C'est ces gens-là, je m'excuse, qui vont enseigner nos enfants?
Alors, ce sont des vacataires.
Oui.
Ce qui veut dire que ce ne sont pas des titulaires. Ils ne sont pas titulaires de l'éducation nationale.
Oui, mais ils remplacent des profs qui manquent.
Ils remplacent, et d'où le problème de continuité pédagogique, puisque finalement, on en revient à voir plus de la garderie que de l'enseignement. Et on finit par avoir une cassure en fait dans la continuité pédagogique des enfants. En fait, ce qu'il faudrait, ce serait augmenter l'attractivité du métier. Or, avec les annonces que la ministre vient de faire, ça va pas donner envie aux jeunes de devenir enseignants. Il faut augmenter l'attractivité de ce métier, y compris par des mesures salariales, évidemment. Et par l'accompagnement qu'on peut leur offrir au moment où ils prennent leur poste, parce qu'ils sont quand même lâchés dans l'arène sans beaucoup d'accompagnement.
Tout à fait. Alors, Madame Manon Rodrigue, dernière question. Donc, est-ce que la FCPE va interpeller les députés, puisque maintenant le budget va être discuté à l'Assemblée nationale et au Sénat? Donc, la FCPE va intervenir là-dessus, va demander des comptes, qu'est-ce qu'elle va faire?
Ah ben, oui. De toute façon, notre fédération elle a déjà communiqué sa sidération face à ces mesures et on a déjà largement souligné que cette mesure va à l'encontre de l'intérêt de l'école et que la priorité du gouvernement, si la priorité du gouvernement avait été l'école, on aurait profité de cette baisse démographique pour résoudre les problématiques de remplacement et diminuer les effectifs des classes. Et nous, c'est ce qu'on demande. C'est de profiter de cette baisse démographique pour résoudre ces problématiques qui pourraient se résoudre finalement naturellement si on maintenait le nombre de postes tel qu'il est. Et c'est une aberration et c'est un très 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 mauvais signal qui nous est envoyé.
Voilà. Bon, de toute façon, bon, il faut dire que l'FCP a lancé toute une campagne pour obtenir une convention citoyenne. Donc, je pense qu'aujourd'hui, plus que jamais, il faut le faire parce que l'éducation, c'est la base d'un pays.
C'est la base de tout. Et j'aimerais juste rajouter parce que là, on a beaucoup parlé. Des enseignants, mais qu'il y a eu une insuffisance criante partout. On a des problèmes de recrutement d'enseignants. Nous n'avons pas assez d'AESH, mais nous n'avons pas de médecins scolaires, nous n'avons pas d'infirmières scolaires, nous n'avons pas suffisamment d'assistantes scolaires, nous n'avons pas suffisamment de CPE, nous n'avons pas suffisamment de surveillants.
On commence à faire la liste. Oui, ça fait. Oui. Et alors, comme l'actuel ministre de l'Éducation, c'est un médecin, peut-être qu'elle va soigner l'Éducation nationale qui est malade. Mais Madame Manuel, je vous remercie. Bien entendu, merci qu'on beaucoup. Va suivre de près tout ce qui va se passer, notamment au niveau du Val-de-Marne. Merci bien.
Merci.
À bientôt. Au revoir. E agora passamos a outro tema, o plenário do Conselho das Comunidades Portuguesas, que se realizou nos dias 8, 9 e 10 de outubro em Lisboa. Vamos tirar algumas conclusões e mais tarde perspectivar aquilo que vai passar nos próximos meses, mas para já, alguém que está connosco e queria lhe desejar parabéns, Rui Barata, com efeito conselheiro eleito na área Conselho de Estrasburgo, foi eleito presidente da Comissão de Cidadania, Rui Barata.
Sim, olá a todos. Obrigado a todos. É verdade. O Conselho das Comunidades Portuguesas, como referiu, esteve reunido então em plenário durante estes 3 dias aqui em Lisboa. Foi interessante ver que 2/3 dos conselheiros, dos 76 que estiveram presentes, são conselheiros novos que não vêm do mandato anterior. Entre eles, alguns já foram conselheiros no passado, mas enfim, houve aqui efetivamente um verdadeiro rejuvenescimento do Conselho das Comunidades Portuguesas. E, aliás, o que é interessante perceber também é que houve bastantes, e há bastantes conselheiros jovens, com menos de 35 anos, o que é algo extremamente positivo, até mesmo para o futuro do Conselho das Comunidades Portuguesas e também para a representatividade e a representação das nossas comunidades no estrangeiro.
Sim, precisamente, e temos em linha alguém que foi eleito pela primeira vez, faz parte dessa camada de jovens, entre aspas, João Martins Pereira, eleito na área consular de Paris. Muito boa tarde.
Boa tarde.
Ora, precisamente faz parte desses jovens eleitos. Ora, entretanto, foi anunciada a criação de uma Comissão da Juventude para os Conselhos Mais Jovens. O João Martins Pereira faz parte desta comissão?
Ainda não foi formalmente criada, mas o objetivo é que junte todos os conselheiros de menos de 40 anos, se não me recordo mal, e então sim serei membro dessa comissão, como tenho 28 anos, e com muito prazer, porque não é só uma maneira de juntar os conselheiros mais jovens, mas também que estes conselheiros possam levar a voz da juventude das comunidades dentro deste conselho. Então acho que é uma inovação bastante positiva deste plenário.
Ora, a Cafrede, entre os eleitos está Vítor Oliveira, da área consular de Toulouse, que foi nomeado Presidente do Conselho Regional da Europa. Mas agora, que balanço vocês fazem, e resumidamente, porque teremos a ocasião nos próximos meses, à medida que o Conselho e as diversas comissões se põem a trabalhar, de analisar concretamente no terreno aquilo que está a ser feito, mas rapidamente, um e outro, que conclusões é que tiram deste plenário que se reuniu praticamente um ano depois da eleição, que foi em novembro de 2023, Rui Barata.
Artur, então, se me permite, comparativamente a 2015, à última eleição, nota-se aqui que o peso do Conselho Regional da Europa e dos Conselheiros da Europa está mais bem representativo nesta distribuição. Ou seja, nós temos aqui três coordenadores das três comissões temáticas que são oriundos da Europa. As questões sociais ficaram ligadas a um Conselheiro de Madrid, as questões do ensino a uma conselheira de Londres e, como disse no início, as questões da cidadania, da participação cívica e política e da representatividade, os assuntos consulares em que tive a oportunidade de assumir este cargo em que nós temos muitas matérias para trabalhar. Também no Conselho Permanente tivemos aqui o conselheiro, o presidente ficou o Flávio Martins, a ideia é dar continuidade ao excelente trabalho que tem feito nos anos anteriores, mas temos também aqui um vice-presidente, que é também ele oriundo da Europa, ou seja, temos aqui a experiência aliada à vontade de dar continuidade ao trabalho desenvolvido, e com ele assim faremos, tentamos fazer o melhor com os meios que o Estado vai pôr à nossa disposição, e à disposição do Conselho das Comunidades Portuguesas, para levar a bem estas nossas missões. Arthur, só se me permitir, tivemos conhecimento ontem do falecimento de um colega conselheiro, infelizmente, de Recife, o José Miranda, com 89 anos, foi reeleito o ano passado, tinha se apresentado à eleição. Infelizmente, ele não esteve presente por motivos de saúde neste plenário, e tivemos conhecimento ontem desta triste notícia, por isso mesmo queríamos deixar aqui uma nota de pesar a toda a família e amigos e à comunidade portuguesa no Brasil.
Com certeza. João Martins Pereira tem um olhar diferente do Rui Barata, na medida que é a primeira vez que foi eleito. Resumidamente, como é que viu esses três dias de trabalho e que conclusões tirou?
Queria, antes de mais nada, associar-me à nota de pesar que indicou o Rui, que é uma notícia bastante triste. Agora, no que decorreu durante estes três dias, eu tenho um balanço bastante positivo, com uma estrutura agora, como descreveu o Rui, agora que funciona, e já a nível da Europa, pelo menos, já começamos a trabalhar nas questões de fundo e aquilo que vai ser o nosso programa de ação para o triênio que vem. E então acho que foi bastante positivo também as mensagens, tanto pela parte dos outros conselheiros como do próprio secretário de Estado, acho que foram mensagens positivas. Agora resta por ver qual será a tradução prática e legislativa daquilo que nos foi dito e daquilo que já se propôs no quadro deste plenário, e então tenho muita expectativa, muita motivação para ver e para fazer com que, este triênio seja frutífero para as comunidades, que é o objetivo, e então acho que foi um plenário muito positivo também para conhecer, por fim, os outros conselheiros eleitos por Monofora, e então criar essas ligações, ver com quem vamos estar a trabalhar quase no dia-a-dia em relação ao Conselho das Comunidades Portuguesas, e também formalizar um pouco a essas maneiras de trabalhar, quer seja a nível da Europa, mas também como criámos o Conselho das Comunidades Portuguesas também de França e também de Paris, ou seja, que já temos uma estrutura clara e que nos vai poder trabalhar nas melhores condições para o benefício dos portugueses residentes no estrangeiro.
Ora, houve um certo número de intervenções de membros do governo, a começar pelo Primeiro-Ministro, e evidente, nestas alturas faz-se muitas promessas, põe promessas entre aspas, a cuidado, não é uma crítica que estou a fazer, mas, por exemplo, isso já sabíamos que a propina do ensino de português estrangeiro vai acabar no próximo ano letivo, e a confirmação já veio do certo Secretário de Estado José Cesário. Entretanto, o Primeiro-Ministro Luís Luís Montenegro, ele disse que reitera os objetivos de reforçar a rede consular e ter português como língua da ONU. Bom, deixemos a ONU de lado, porque isso vai custar muito dinheiro e o Brasil não está disposto a puxar para os cordeiros à bolsa, é outra história, mas reforçar a rede consular e também a língua portuguesa, falou-se muito nisto tudo, as expectativas são grandes, o que é que vai acontecer no terreno? O Ibarata na área de consular de Estrasburgo sabe bem que esta história entre as promessas relativamente ao ensino e a realidade há um grande fosso.
É verdade, Arthur, nós estamos expectantes relativamente a isso, mas foi interessante observar que tanto o Primeiro-Ministro, quando fomos recebidos no Palácio de São Bento na terça-feira, como o Presidente da República na quarta-feira, foram claros nisso, que as comunidades portuguesas têm um espaço extremamente importante na nossa sociedade, e não é por estarmos longe de Portugal que não somos portugueses na alma, ou seja, à distância podemos estar longe, podemos estar além de fronteiras, mas na alma somos todos portugueses, e todos afirmaram a vontade de que estão conscientes de que todos os portugueses são portugueses de primeira, não há aqui portugueses de segunda. Agora, como falou, tivemos conhecimento pelo Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, José Cesário, de que está um concurso aberto para atribuição de 150 lugares junto do Ministério dos Negócios Estrangeiros, dedicados aos consulados, aos assuntos consulares. Uhum. 50 deles são afetos aqui a Lisboa, nomeadamente para os call center, e 100, temos aqui 100 postos abertos para os consulados em Portugal no mundo. A nível mundial. Ou seja, há aqui um reforço que vai ser feito, é óbvio que isto leva o seu tempo, mas pronto, temos esse concurso está aberto, temos que aguardar um pouco, mas haverá aqui certamente melhorias nesse aspecto. Relativamente ao ensino, é óbvio que é uma das grandes preocupações. Aliás, Arthur, nós o que tivemos a oportunidade de dizer no plenário é que houve muitos assuntos que vemos melhoramentos nos últimos anos, nomeadamente com o licenciamento automático, por exemplo, mas um daqueles assuntos em que, infelizmente, notamos que há deteriorações graves é relativamente ao ensino, em que temos aqui países na Europa que têm uma perda de alunos constante nos últimos anos. E temos que inverter esta tendência. É óbvio que tem que haver aqui um trabalho de terreno também de conjunto feito. O Secretário de Estado apelou a que todos os conselheiros das comunidades fossem mais próximos ainda que possível das suas comunidades. Para quê? Para que possam fazer aqui chegar ao mais alto nível as necessidades e todas as boas ideias que possam existir nesta matéria. Eu gostava também de realçar de que o Conselho das Comunidades Portuguesas, na sua lei, temos a obrigatoriedade de realizar um relatório por ano, e temos também, o Governo tem a obrigatoriedade de nos consultar em tudo o que são matérias e projetos relacionados com as comunidades portuguesas. E o Secretário de Estado atual está a fazer isso. Recebemos ainda ontem um pedido de análise sobre o novo regime de apoio às comunidades portuguesas, ao mundo associativo e à comunicação social. Temos aqui 10 dias para dar a nossa opinião, ou seja, isso também é extremamente importante, de que as comunidades portuguesas saibam também que o Governo está a cumprir efetivamente o que está escrito na lei. Eu acho que esta é uma da vontade que ficou, agora a ver vamos se vai continuar nos próximos tempos, e também a ver vamos como é que fica esta situação governativa em Portugal, como todos sabemos, com o Orçamento de Estado. Vamos analisar, mas pronto, foi esse pelo menos o sentimento com que ficamos nestes 3 dias.
João Martins Pereira, precisamente qual é o seu sentimento? Reforço da rede consular, o ensino português continua a ser uma prioridade, o que é que pensa dessas questões? Bom, como disse há instantes, promessas, não é crítica que eu faço, mas enfim, já sabemos como é que é, quando há em campanha eleitoral faz muitas promessas, quer se avançar com ideias e muitas delas ficam pelo caminho, mas enfim, o que é que o João Martins Pereira pensa?
Primeiro, já é uma boa coisa que haja promessas, ou seja, que são questões, e o que o Rui esteve a listar, eu concordo plenamente com aquilo que foi dito, e pelo menos falou-se destas questões, e não veio de uma iniciativa dos próprios conselheiros, mas foi nos discursos dos próprios primeiros-ministros, secretário de Estado, presidente da República, ou seja, que a iniciativa já veio de parte destas instituições. Digamos que tem uma importância muito valiosa. Agora, isto vai ser muito importante agora ver aquilo que vai acontecer com o Orçamento do Estado, porque estas promessas não representam nada sem uma aplicação concreta, e já sabemos como é que funciona. Primeiro, precisamos de dinheiro, ou seja, para reforçar a rede consular precisamos de dinheiro, se queremos recrutar mais gente precisamos de dinheiro, se queremos mais professores precisamos mais de dinheiro, Ou seja, tudo isto, ao fim e ao resto, acaba por ser só um tema de orçamento do Estado e de quais serão as prioridades dadas às comunidades dentro deste orçamento. E também, para também acrescentar uma questão, que é os próprios meios dados ao Conselho das Comunidades. Ou seja, nós temos um orçamento e cada Conselho Regional votou um orçamento para o seu funcionamento, para dar as condições aos conselheiros para exercer o seu mandato de representação e de conselho para o Governo, mas é claro que isto... precisamos de ter um orçamento de Estado viável para que nos dê aquele dinheiro, não é? Ou seja, que aquilo até agora que, pronto, ficou dito, são palavras, é importante termos essas palavras e é uma coisa muito positiva, mas agora precisamos de ver como isto se concretiza realmente e também com que prazo, porque, pronto, já sabemos, estes temas, por exemplo, do ensino, não é nada novo. E há um sentimento, eu percebo nas comunidades, um sentimento de urgência, ou seja, a solução tem de melhorar o antes possível. E então isto precisa de um Estado, de um Secretariado do Estado e de um Conselho das Comunidades Portuguesas que sejam efetivos o antes possível.
Uma questão ainda, vocês estão eleitos em França por duas áreas consulares diferentes. Eu faço a pergunta a toda a gente, ao Secretário de Estado, ao Ministro, aos deputados por aí fora, quando é que se vai reunir a Comissão Mista Luso-Francesa sobre a questão do ensino? Está-se à espera, na medida em que há acordos assinados entre os dois países, a França não os respeita. O que é que pensa disso rapidamente, João Martins Pereira?
Não há muita notícia, porque também imagino que tínhamos de estar à espera que um governo em França se forme. Isto tardou o tempo que já sabemos, e então agora que há um governo estabelecido, que resistiu à primeira moção de censura, acho que este caminho e o trabalho assim de juntar esta comissão mista se vai fazer nos próximos dias, nas próximas semanas, mas por enquanto nós pelo menos não tivemos informação específica desde o governo para dizer que temos já uma data. Infelizmente ainda não a temos, ou se há, não temos a informação. Então esperemos que isto se possa fazer também nos próximos dias ou nas próximas semanas, porque, como disse, precisamos de resolver essa situação o antes possível.
Rui Barata.
Artur, eu acho que, infelizmente, nesta matéria, tenho sempre a sensação, pelo menos na nossa área consular de Estrasburgo, de que a questão do ensino é sempre resolvida com urgência. Ou seja, não tomamos o tempo devido à devida antecedência de trabalhar de fundo estas questões. Eu digo isso porque nós em Estrasburgo continuamos sem ter os professores afetos às suas escolas, o ensino já começou, as aulas já começaram e estamos constantemente com esta problemática de termos professores antecipadamente e atempadamente a ocupar os seus postos. Por isso, infelizmente, sim, posso utilizar o João, ou seja, João de Paris, efetivamente não temos data para esta reunião concertada com a coordenação do ensino, com os representantes do Ministério da Educação francês, nesta matéria. Mas para quem nos está a ouvir, para as pessoas que representamos e para quem apoiou as nossas candidaturas e não, para a nossa comunidade em França, é importante saberem que este ano vamos já reunir a secção local de França e as secções, as subsecções também vão reunir. Isto para quê? Para definirmos quais são as prioridades da nossa ação de trabalho para os próximos 12 meses. E aqui, como é óbvio, o ensino português vai ter que ocupar um espaço importante e a partir daí vamos começar a comunicar e a lançar aqui os pedidos de urgência de reuniões que serão necessárias junto da Embaixada e da representação da Federação de Português em França.
Bom, de maneira que agora aguardamos que vocês passem, ponham mãos à obra, eu quase ia dizer, e estamos aqui para acompanhar os vossos trabalhos, apoiar igualmente, é a função também da Rádio OFA, e estamos a pensar na próxima semana a termos via telefone o Presidente do Conselho Regional da Europa, que é nos referir, Vítor Oliveira, da área consular de Toulouse, mas também uma conselheira da área consular de Bordeaux. É importante saber também qual é a realidade da comunidade nessas regiões, e vocês depois terão a ocasião de se encontrar todos, precisamente no Comitê Local da Europa, e falar disso tudo, de maneira que obrigado pela vossa participação, e sabem como é que é, façam chegar a informação para que nós possamos falar e debater sobre ela. Muito obrigado, Rui Barata.
Obrigado pelo seu trabalho.
Obrigado, João Martins Pereira.
Muito obrigado, Arthur. Muito obrigado.
E até uma próxima, então. Estamos aqui ao Direto Passagem Nível neste domingo, dia 13 de outubro, na vossa companhia até às 14 horas. Lembra, emissão com a difusão na noite de terça para quarta-feira, a partir das 0 horas, e igualmente o podcast. E hoje, precisamente, e a propósito da língua portuguesa, meus amigos, está a decorrer isto no Salon Partir et Étudier à l'étranger 2024, que decorre até ao final deste domingo na Porte de Versailles, no Parque de Exposições. O hall é 7.2 e precisamente está a decorrer uma conferência Étudier et faire de la recherche au Portugal, nem mais nem menos, nomeadamente com a Agência Nacional Erasmus, mais Educação e Formação, sem esquecer da Direção Geral do Ensino Superior. Há que referir que este stand da CAP Magellan foi inaugurado ontem por José Cesário, secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, mas também pelo embaixador de Portugal e pela Conselheira de Portugal em Paris. Agora, vamos até Macau, ainda que as coisas falem muito de Lisboa. Vítor Moutinho, muito boa tarde.
Olá, boa tarde.
Tudo bem. Ora, relembrei, corredor da secção de Macau, isto vem a propósito de uma interpelação que vocês fizeram à direção do Partido Socialista e cita e falta de resposta à carta aberta promovida pelas comunidades portuguesas. Vocês manifestam publicamente a profunda desilusão face ao tratamento que tem recebido a atual direção do PS. Ora, mas antes de falarmos desta carta, porque isto vem na sequência de algo que já tinha sido abordado, nomeadamente, penso eu, por Isabel Barradas, na reunião da Comissão Nacional do PS, que ocorreu dia 13 de janeiro de 2024, o PS em Macau, o que é exatamente?
O que está a acontecer foi que um conjunto de militantes, bem alargado, quase duas centenas de militantes, no início de dezembro decidiram reunir e apresentar no Congresso do PS uma moção setorial com um conjunto de problemas que afetam as comunidades e afetam a vida partidária, e em particular aquilo que nós mais lutamos, que é a representatividade das comunidades e dos cidadãos portugueses que votam na Europa e fora da Europa, junto das entidades partidárias e também junto da Assembleia da República Portuguesa.
Vítor Moutinho, peço desculpa, a moção, salvo eu da minha parte, é para que os portugueses nas comunidades sejam integrados por inteiro. Está a falar dessa moção?
Exatamente. Exatamente, estamos a falar dessa moção. E nós dizemos integrados por inteiros, porquê? Porque houve um processo de recenseamento eletrónico, eleitoral, o número de votantes por todo o mundo aumentou, são agora cerca de 1,5 milhão com tendência a aumentar, e o que acontece é que, apesar de nós termos um número extremamente significativo de votantes, e aqui não há questões partidárias, aqui há uma questão de representatividade da comunidade. E, porque, como eu dizia, o número de votantes aumentou, mas os seus representantes continuam os mesmos, continuam dois representantes na Assembleia da República para o Círculo da Europa e dois representantes para o círculo fora da Europa. E, portanto, achamos que, numa lógica de equitatividade, já que há direitos, há deveres, nós também temos o direito de solicitar que sejamos representados, e daí essa moção. Mas sabemos que este é um trabalho longo, que vai ser árduo, não vai ter a concordância
de todos os partidos, porque em Portugal fala-se de reduzir o número de deputados, de maneira que nas comunidades dizem que temos que aumentar o número de deputados que representam a diáspora.
Alguém tem que ceder em algum lado, e numa reformulação onde um reajuste dos círculos eleitorais, certamente que alguém vai ter de ceder. E daí que nós, numa primeira fase, queremos fazer com que dentro das estruturas partidárias, e eu agora falo particularmente ao PS, apelamos junto da direção do Pedro Nuno Santos para que a representatividade das comunidades fosse repensada, revista e aumentada, de modo a dar voz a quem tem voz e não a deixam exercer. Fizemos esse pedido através dessa moção setorial, ficámos à espera que a moção fosse debatida em Congresso. O Congresso decidiu que essas moções iriam ser debatidas na Comissão Política Nacional e estamos há 9 meses à espera que esse debate seja feito. Entretanto, diversos representantes das comunidades, quer da Europa, quer fora da Europa, enviaram um conjunto de missivas para a atual direção e até hoje a resposta foi zero ou quase nenhuma. E o que nós perguntamos, nesta carta aberta, é quando é que nos vão receber, porque é que é este autismo e se, por exemplo, decorridos estes 9 meses desde o Congresso realizou-se na primeira semana de janeiro, se decorridos estes 9, 10 meses, se não houve sequer uma hora de ninguém da direção do partido para se sentar à mesa, através das vias eletrónicas, através de uma reunião virtual, que pudesse ouvir quais são os problemas das comunidades.
Mas, Vítor Montinho, peço desculpa, vou citar, entre outras coisas, as secções, se eu falar de secções Europa e fora da Europa, têm enfrentado um contínuo desprezo pelas suas opiniões e contributos. Vocês estão a fazer uma acusação grave à direção do PS.
Pois estamos e temos a noção do que estamos a dizer, porque torna-se incompreensível do nosso lado. Nós sistematicamente estamos a mandar correios eletrónicos ou pedidos de reuniões com medidas concretas para as comunidades e do outro lado a única coisa que recebemos é o silêncio. E portanto perguntamos qual é a importância que as comunidades têm para o partido. Será que a nossa representatividade ou o nosso trabalho só é recordado em alturas das campanhas eleitorais? Isso nós não queremos. E também queremos, por exemplo, que é também uma das situações, é que quando os deputados sejam escolhidos para os processos eleitorais, que as comunidades sejam ouvidas. E não sejam apenas confrontadas com nomes sobre os quais a esmagadora maioria, certamente dos votantes, não os conhece. Porque ou não são pessoas que são da comunidade, ou porque são pessoas que, devido à ligação partidária de A ou B ou C interna, acabam por ser escolhidos para determinados números das listas. E, portanto, nós queremos que, de uma vez por todas, as comunidades passem a ser auscultadas, as secções do partido da Europa e da fora da Europa passem a ser ouvidas. Há aqui um parênteses que se me permite, Artur, que eu queria dizer. É verdade que as secções partidárias fora da Europa e também na Europa, o número de militantes é pouco significativo para os partidos, mas são esses militantes, esses poucos, que dão trabalho, que dão do seu tempo, sem ter nada em troca, de maneira a que o partido consiga propagar as suas ideias junto dos outros militantes junto dos outros eleitores que não são militantes.
Mas, Vítor Matias, concretamente, pode-nos apresentar precisamente a secção de Macau, o que é que ela representa?
São militantes ferrenhos, estamos a falar de cerca de meia centena, militantes ocasionais, perto de 300, mas de votantes, votantes dentro do PS, do Círculo Macau, já chegamos cerca de 1,5 milhão de votos. É verdade que se houvesse um trabalho mais de base, que a base de militantes do partido pode aumentar, mas é preciso que o PS, o rato, acarinhe as secções, e eu não falo por Macau, neste momento eu falo pelo seu porta-voz de um grupo de secções que está manifestamente insatisfeita com a situação e, portanto, achamos que é a altura. Nós não queremos cisões, não queremos debater questões orçamentais de A, de B, não queremos lutas internas, queremos sim é respeito e sermos ouvidos, porque nós somos uma cota-parte ativa do partido, que é um partido democrático, eclético, que se propõe a ouvir as opiniões de todos, sem julgar. Mas neste momento, nós ainda nem sequer conseguimos fazer ouvir as nossas opiniões porque ninguém nos recebe. E inclusivamente, já nos constou, algumas secções, que a direção do partido pensa mudar as regras relativamente às secções do estrangeiro, mas pensa mudar as regras ad hoc, sem que as secções sejam consultadas. E é preciso compreender a realidade das secções, a realidade de uma secção, por exemplo, em França ou na Alemanha, é diferente de uma realidade de uma secção no Rio de Janeiro, em Macau, em Sydney, em outras partes do mundo. Há diferentes fatores a ter em conta. E por isso, quando se pensa em mudar alguma dessas situações, o que é normal e salutar é ouvir, não é ter uma ditadura democrática. A decisão está tomada e agora vamos colocar à vossa consideração.
Mas, Vítor Martinho, peço que isso passaria, são temas que vocês desenvolvem nesta carta aberta, portanto, isto passaria também por incluir a nomeação de representantes na Comissão Nacional e, igualmente, a criação do Secretariado Internacional para as Comunidades.
O secretário internacional é uma figura que está prevista já dentro do PS.
Nos estatutos. O problema é que está previsto nos estatutos?
Está previsto, mas não está, ou quando é colocado, é uma pessoa que está permanentemente, eu não diria permanentemente incontactável, porque nas anteriores situações havia ainda pontos de diálogo. Mas desde janeiro deste ano que essa figura, que era, por exemplo, ocupada pelo Francisco André, que foi agora nomeado para a Embaixada, salvo erro, do México, a partir do momento em que ele saiu da Embaixada, ficamos sem interlocutor. E não houve ainda tempo para que fosse nomeada uma nova pessoa. E daí que nós também estejamos insatisfeitos, porque neste momento estamos a falar contra um conjunto... Não estamos a falar com ninguém. Não estamos a falar com ninguém.
Mas há instantes focou a escolha dos candidatos à deputação. Disse que Gabon não está aqui para criticar este ou aquele ou aquele outro, numa questão de tendências, mas nós sabemos muito bem que a atual direção do PS foi um deal, como se diz em português, não é? Foi um acordo entre a Pedro Nuno Santos e José Luís Carneiro. A partir daí, finalmente, democracia, mas são as tendências que continuam a imperar no PS português?
É assim, o secretário-geral foi eleito em umas eleições diretas, assumiu o seu cargo de pleno direito e é o secretário-geral do PS, é o Pedro Nuno Santos. São as suas políticas, são as suas convicções que todos os militantes do PS e todas as secções têm de fazer propagar. A partir do momento em que esse processo foi concluído, deixou de haver divisões internas, particularmente nas comunidades. Quem apoiou o José Luís Carneiro passou a apoiar o Pedro Nuno Santos, quem apoiou o Pedro Nuno Santos incorporou nos seus apoiantes quem estava ao lado do José Luís Carneiro. Não há, no meu entender, e no grupo que eu sou o porta-voz, não há neste momento essa situação. Há sim, aquilo que nós pretendemos é que sejamos ouvidos. E isso é o que não está a acontecer. Eu peço imensa desculpa de andar a rebater e a reafirmar esta situação. Mas é uma questão de inteira justiça para com todos os meus camaradas de partido, que por todo o mundo, que haja um pouco de dignidade de quem está no rato em que nos possa ouvir. Hoje em dia não há justificações para que não se possa fazer uma reunião, seja ela de 30 minutos ou de uma hora, por via do Zoom, por via do Teams, por via do WebEx. É necessário que haja vontade. E não há desculpas, ou foram as eleições europeias, foram as eleições internas, agora o orçamento de Estado, aí agora estamos... Não, isso não podemos admitir, porque as agendas são 7 dias por semana, 24 horas por dia, contando com diversos fusos horários, e a disponibilidade dos militantes das secções é total quando se trata de ajudar o partido. E neste momento nós o que reivindicamos é... Ouçam-nos, por favor, e respeitem a nossa liberdade de expressão, porque nós até compreendemos que a própria direção possa dizer, olha, nós neste momento não queremos debater a representatividade das comunidades, e nós aceitamos, mas pelo menos eles têm de ouvir os nossos argumentos e perceber que há aqui um conjunto de vontades. A moção foi subscrita, como eu disse há pouco, por cerca de 200 pessoas. Entre elas estavam deputados da legislatura anterior, estavam representantes das diferentes candidaturas do Pedro Nuno Santos, do Zé Luís Carneiro e do Daniel Adrião. Todas essas, inclusivamente o deputado pelo Círculo da Europa, o Paulo Pisco, que recentemente veio apresentar a público como uma grande novidade que era a questão de deixar de pagar propinas pelo ensino de português, quando isso era uma das questões que vinha nessa própria moção, que era debatida em dezembro. O que é que ele teve a fazer, o Paulo Pisco, desde dezembro até agora? Ele não se lembra do papel que assinou, está lá essa proposta, toda a gente sabia, não era preciso ir lá anunciá-lo. Certamente foi este que quis acompanhar, ou soube antecipadamente, que no Orçamento de Estado, que iria ser apresentado pelo PSD, essa proposta vinha a ser contemplada, e ele quis recordar. Mas já o devia ter recordado há meio ano, um ano atrás.
Vítor Montilha, podemos continuar a conversa, evidentemente. Penso que há muitos militantes, ou um certo número de militantes do PS, na diáspora, que não estarão de acordo consigo, de maneira que, obrigado por terem intervido hoje, abrimos o debate, porque finalmente, através daquilo que vocês fizeram e escreveram, são os problemas cotidianos da comunidade que estão em jogo, de maneira que nós aproveitamos a deixa, peço desculpa, precisamente para lançar esse debate, e faremos a mesma coisa com o PSD, com os outros partidos que têm assento também na imigração. Vítor Matinho, muito obrigado, e relembro que é coordenador da secção do PS de Macau. Muito obrigado.
Obrigado nós.
Passagem de Nível, o encontro semanal de informação na Rádio Alfa.
Passagem de Nível.
Aos domingos, entre as 12 e as 14 horas, com Arthur Silva.
Segunda hora da Passagem de Nível, emissão com redifusão na noite de terça para quarta-feira a partir das 0 horas, sem esquecer o podcast. Movimento Associativo Português, um olhar sobre a imigração, a história da Associação dos Portugueses da Marie Lelice. José Barros, muito boa tarde.
Boa tarde, sim.
Muito obrigado por estares em direto connosco. José Barros, um dos fundadores desta associação, e eu escrevi no sítio qualquer o seguinte: trata-se de um resumo da história da presença portuguesa nesta região de Melã há mais de 50 anos. Temos a ocasião de falarmos aqui em direto nos estúdios e com outros convidados, uma vez que o livro esteja publicado, mas eu posso acrescentar qualquer coisa a isto que foi escrito, e que eu li isso, algo que está escrito. Finalmente, também não é só a história da presença portuguesa na região de Melã, mas em grande parte também a história da comunidade portuguesa, a todos os níveis, cultural, cívico, etc, 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 não?
Olha, pois nós juntamos alguns antigos militantes da associação, e a ideia era de escrever sobre a associação, e uma forma de agradecimento a todos aqueles militantes que por ali passaram. Só que à medida que íamos escrevendo, víamos que havia muitas coisas que iam além da associação. Quer dizer, que a associação abriu portas para outras para outras coisas, né? E entre elas a criação da ACAP 77, que nasceu ali na associação, toda uma série de atividades depois que a ACAP fez, como edições, como concursos literários, como festivais da canção, etc, etc. E então, claro, tivemos de sair um bocado da história stricto sensu da associação, para falar um bocado mais da imigração. Daí o título, de facto, não ser só a história da associação, mas ser um olhar sobre a imigração.
Finalmente, a associação, podemos dizer que é a mãe. Falou-se da ACAP 77, falou-se daquele Festival Canção Lusófona, concursos literários, edições de livros, aliás, a CISA da comunidade. Isso aí já são netos. A mãe trabalhou bem, então.
Exato. Eu acho que é uma boa fórmula dizer que a associação era a mãe, da mãe nasceram filhos, nasceram netos, e alguns deles até com prospeção muito maior do que a própria vida associativa interna. É verdade, esse olhar, esse olhar para depois, claro, é como as mães também, nascem filhos e depois até já nem controlam muito bem o que eles vão fazendo, né? Eles tomam a sua vida própria e avançam. Pois eu acho que nasceu dali da Associação dos Portugueses da Marina Alice, uma atividade que saiu portas fora e foi muito mais além.
Ora, não, há coisas importantes porque quando se fala da história da comunidade portuguesa na região de Milão, por isso é que eu alarguei desde o princípio, porque é muito mais abrangente, mas em paralelo ao que é importante, bom, agora tenho que ter o livro nas mãos, tenho que o ler, tenho que compulsar e estudar e por aí fora, mas uma coisa é certa, tudo isto está intimamente ligado também à sociedade francesa, às vagas de imigração, de maneira que não se pode falar da comunidade portuguesa aqui sem ter em conta as realidades da sociedade em geral francesa.
E daquela ideia que era tão forte na comunidade, que era a ideia do regresso, e em paralelo a vontade de inserção, e parecia que a inserção vinha opor-se ao regresso, ou que o regresso impedia a ideia do regresso, impedia a inserção. Havia toda uma luta intelectual personalizada que se vivia. Pois fala-se um bocado disso também, pois claro, porque não...
Sim? Estou? Sim, sim, é bom. Alguém está carregado um botão.
Está bem. A história da associação, pois claro que é um componente da história da imigração. Componente da história da imigração. Há uma particularidade que eu queria referir aqui neste livro. Bom, há essa particularidade. E depois outra coisa especial é que este livro vai ser impresso depois. Portanto, temos já uma encomenda feita para 300 exemplares. Ora, quer dizer que a primeira edição é feita sob encomendas. Não vai haver, talvez, mas vamos ver isso numa muito próxima Assembleia Geral da Associação, se a Associação quer mais livros, além daqueles que estão encomendados. Porque, sendo assim, vai haver só para as encomendas.
Pois é, o livro atualmente, bom, eu chamo-lhe uma sobrescrição, não é? Com a IFAM, 200 euros encomenda de 12 livros, 100 euros encomenda de 6 livros, 50 euros encomenda de 3 livros. Então, o preço da unidade está agendado para 20 euros. É evidente que, bom, uma vez que vocês alarguem isto, é importante porque, bom, isto diz respeito à comunidade em geral, e há que referir que, bom, se trata de uma associação, e a associação e poder financiar o projeto de uma publicação não é evidente, José Barros.
Exato, pois por isso é que se lançou a subscrição, e como a tesouraria da associação não está muito, muito folgada, vamos fazer isso só por enquanto numa primeira encomenda. Quer dizer, por enquanto não sabemos muito bem, vamos ver agora o que a Assembleia vai dizer. Temos uma Assembleia agora já este próximo sábado. E aí vai decidir-se se mandamos dar só as encomendas ou se vamos pedir um número maior para depois podermos também fazer uma venda mais alargada.
Bom, para já aqui fica. Bom, vocês podem enviar o cheque de banco em nome de asa.s.e. Culturel Português de Damarila Alice, a morada Rui de Frère Thibault, 590. Exato. Esta morada já é muito antiga, quantas vezes eu não a disse? 77.190 Damarila Alice, evidentemente. José Barros, vamos acompanhar isso de par e passo. Estamos aqui para fazer isso, evidentemente. Sim. Para já, o convite é que fica quando o livro vier cá para fora, e aí, há muitas livrarias portuguesas, mas aí o movimento associativo poderá também dar a sua contribuição, da medida que isto diz respeito a toda a gente, não é?
Ok, muito bem. E permitam-me também, podem contactar também diretamente comigo, se quiserem, por e-mail, que é josé.barros@nos.fr.
Se não, vão ao Facebook, fazem José Barros e podem enviar mensagens em privado também, não é?
Exatamente. E ver como é que se passa. Okay.
José Barros, um grande abraço, muito obrigado.
Um abraço.
Para a frente.
Um abraço assim, e força na publicação que mantens. Obrigado.
E nós, a partir de agora e até às 14 horas, meus amigos, concertos à vista. Comecemos com alguém que vocês vão reconhecer a voz. Ouçamos.
for importante, volta. Se não for, não tem de ser. Que a vida dá muitas voltas e as voltas fazem doer. Se for importante, volta. Se não for, não tem de ser. Que a vida dá muitas voltas e as voltas fazem doer. Eu não sou de quem me prende, nem tão pouco de prender. Quem me prendeu não entende. Prender é quase morrer. São tantas voltas que damos, por cada volta trocamos.
Duarte, reviravolta. Pois bem, meus amigos, isto foi uma primazia mundial oferecida precisamente pelo Duarte, uma canção que foi difundida, meus amigos, sabem quando? Eu vou dizer, a data exata foi no dia 7 de junho de 2020 e estávamos no confinamento. Duarte, muito boa tarde.
Olá, muito obrigado, mais bom dia, boa tarde, boa noite, para quem nos ouve à noite também.
Com efeito,
com muito prazer, estou à conversa contigo.
Pois, Eduardo, eu estou a lembrar disto, bom, trata-se de uma maquete. Bom, estamos em pleno confinamento e na altura a nossa conversa foi qual é a vida de artista num confinamento? Bom, vivemos um pesadelo, hoje já a situação está melhor.
A coisa está resolvida. Quer dizer, o meu confinamento não foi assim tão confinado. Pelo meu outro lado de técnico de saúde, eu sou psicólogo clínico, portanto continuei a trabalhar como estava a trabalhar, mas a nível da música a coisa parou completamente, no que se refere a concertos, mas aproveitei para vestir e para construir aquele que foi o No Lugar Dela, que foi o disco que antecede este meu próximo disco. E esta reviravolta foi digamos que o single mais forte, ou pelo menos aquilo que as pessoas ouvem mais, desse No Lugar Dela, desse disco, e que no fundo é uma canção sobre uma mulher que não se resigna aos dias, mesmo quando esses dias são pesados e são difíceis, e é a história dessa mulher que se revolta e que assume essa condição de revolta perante a sua condição.
Aliás, no novo álbum está uma nova versão. Eu preferi ir buscar a antiga, aquela que tivemos a primazia na Rádio Alfa, de difundir. Bom, não é só dos discos, porque a nova versão tem outra orquestração. Aliás, é uma voz, acho que de uma criança logo ao princípio, mas enfim, isso aí deixemos para aqueles que forem, e estou a falar aqui da região presense, é que forem no próximo dia 17 de outubro às 20h30, na Salle Cortot, aqui em Paris. Salle Cortot, já que fica isto, nem mais nem menos, em Paris, pois. Portanto, é a antecipação do novo álbum, o álbum que vai sair para breve. Portanto, este regresso aqui em França, dia 17 de outubro, Salle Cortot em Paris, dia 18 de outubro, L'Adagio em Thionville, e depois, dia 19 de outubro, Espace René Cassin em Beach. Este regresso a Paris e a França é importante para ti, Eduardo?
Aliás, é muito importante, porque neste próximo disco eu vou, no fundo, começa por ser um disco de celebração dos meus 20 anos de caminho ou de carreira, e 10 anos desse caminho são marcados pela positiva, com muitos dias felizes em França e com muitos dias felizes em Paris. Não é? Portanto, acaba por ser um país e acaba por ser uma cidade que vai marcando todo o meu caminho e que vai marcando tudo aquilo que eu tenho vindo a fazer. Portanto, algumas das coisas que eu escrevo já têm que ver com Paris. Aliás, e pensando se calhar até neste próximo álbum, eu já dei o álbum a ouvir a alguns amigos. Um desses amigos foi o Vitorino Salomé. E eu, quando chego ao fim do disco, já me dizia: "Epá, este disco tem muito de França. Este disco tem muito de França." E é um grande disco que aqui tens, Duarte. Portanto, eu espero que este novo disco, que se chama Venham Mais 20, possa ser acolhido como tem sido acolhido o meu trabalho, quer em Paris, quer em França.
Ora, não vejo sozinho, Pedro Amendoeira na guitarra portuguesa, João Filipe, guitarra do fado, e Carlos Mendes, baixo. É importante a equipa, porque finalmente, bom, aquele que canta...
São amigos que já me acompanham há não sei quantos anos, já cozinhamos quase sem ver, e já nos conhecemos tão bem que acaba por ser, não uma coisa automática, mas um lugar que nós tentamos construir em concerto, qualquer coisa que é vivida, que é servida a quem nos ouve.
Duarte Fadista, muita gente que torce o nariz diz Duarte Fadista, tens essa, digamos, essa curiosidade, tens essa preciosidade, precisamente é de uma novas vozes do fado, que finalmente deram outra intuação à música, deram, quer dizer, parece que, não digo que rejuvenesceram, mas parece que vocês deram uma nova, um novo fogo ao fado. Consideras que inovaste qualquer coisa com a tua música?
A minha matriz de construção, e se calhar pensando nestes 20 anos que foram passando, a minha matriz de construção foi e continua a ser uma matriz de fado tradicional. Portanto, quando em 2004 eu fui convidado para entrar no Senhor Vinho, quando eu fiz o meu primeiro disco, o ingrediente base do meu trabalho, já era os fados tradicionais. Ou seja, eram as melodias dos fados tradicionais, e eu depois, também logo desde esse princípio, tentei que nessas mesmas melodias eu pudesse cantar o meu tempo, cantar os meus dias com a minha linguagem. Portanto, também comecei de alguma forma a ir procurar nos meus cadernos de escrita, e muito daquilo que eu escrevia já podia ser casado com esses fados tradicionais. Depois, para complementar esses fados que eu cantava, eu também desenvolvi um outro lado do meu repertório, que são composições de canções, ou de fado de canção, mas que, de alguma forma, não tentem perder qualquer coisa dessa matriz. Principalmente ao nível da linguagem escrita, e ao nível da estrutura e das regras técnicas que se impõem no universo dos fados. Portanto, eu percebo que há um lado meu que não é dos fados, que não é que não canta fado, mas eu sinto-me fadista e canto fado desde 2004 e continuo a cantar fado desde ainda ontem. Tive o senhor vinha à noite a cantar fados. Mas não estou a fazer folclore, não estou a fazer música popular, não estou a fazer rock, ali estou a fazer fados. Todos os meus discos acabam por ser um bocadinho...
Isso tudo.
Acabam por ser um bocadinho misturado. Isso tudo, dos lugares para onde vão andando, das pessoas que vão cantando, dos outros músicos com quem vou cruzando, de outras áreas musicais. Mas o fado... O meu fado está lá sempre.
Ora, eu li isto num sítio qualquer, dizem que a frase é tua: vendo pelo mesmo preço que comprei. Sou casado com a psicologia, mas o fado é a minha amante.
Eu acho que disse isso uma vez numa entrevista e a coisa parece que pegou. Tem a ver com estas duas relações que eu assumo na minha vida. Portanto, uma relação de compromisso, que será o casamento, ou a psicologia, né, que faço essa prática clínica todos os dias. E depois tenho esta outra relação com a música, que tem muito mais que ver, não tanto com o compromisso, mas com a paixão, com qualquer coisa que é vivido com outra intensidade, com outros objetivos. É verdade que na psicologia eu também trabalho com histórias de vida, mas aí estou a analisá-las, estou a arrumá-las, estou a tentar ajudar o outro a pensá-las. Nos fatos estou a sublimar essas histórias de vida. No fato estou a tentar pintá-las.
Mas, então, Duarte, aqui o meu colega Manuel Santos, te fazer uma pergunta. Onde é que a psicologia entra no fado?
A psicologia não entra no fado. A psicologia está na minha vida e o fado está na minha vida. Depois, o que está nos dois lugares são as histórias de vida. Que são a matéria-prima e, digamos, que são a principal inspiração, quer de uma, quer de outra.
Duarte, obrigadíssimo. Portanto, estamos à espera do disco. Venham mais 20 é uma ilusão.
Já vou levar discos. Eu agora no dia 17, quando chegar aí, já vou levar discos novos, embora em Portugal só vá sair em novembro.
Está bem bom. Mas de qualquer maneira já tivemos acesso a 3 ou 4. Aliás, já tinha preparado uma canção. Bom, terei a oportunidade de ir a passar um dia destes, porque ela é algo de extraordinário. Estado Limite. Que é uma coisa, a orquestração, e aí, bom, sonoridades de fado, aí já me levam mais para o rock, algo que também que
é
bom.
São daqueles exemplos em que não é fado, na sua estrutura musical, mas que a letra tem toda uma estrutura que podia casar e podia assentar no fado.
Estou dizendo que estava a falar há bocado.
Eduardo, obrigadíssimo, portanto, vai ser no dia 17.
Obrigado, é sempre um prazer.
É um prazer também. Alguém que vai estar aqui também em Paris, mas um pouco mais tarde, dias 1, 2 e 3 de novembro, é Pedro Branco, vai estar na Salle des Rendez-vous, d'ailleurs, que se encontra numa 190 Rue des Haies, em Paris 20. Pedro Branco, precisamente...
Branco, grande amigo, um abraço para o Pedro também.
Obrigado. Duarte, é precisamente Pedro Branco que vamos ter dentro de alguns instantes aqui em direto, e a canção que vai servir de introdução faz parte do novo álbum que tem por título Amor, e a canção que escolhemos precisamente é Amor, Pedro Branco. Do último álbum, precisamente, de Pedro Branco, que vai estar em concerto aqui em Paris, dias 1, 2 e 3 de novembro, na Salle Rendez-vous d'ailleurs, 190 Rue des Haies, em Paris, 22 metros, Maraicher, ou ainda Avron. Pedro Branco, boa tarde.
Olá, bom dia.
Bom dia. Ah, não, para vocês aí, bom, enfim, não vou dizer, já é boa tarde também. Pedro Branco, antes de mais, obrigadíssimo, porque já faz uns aninhos que não tínhamos falado, e desta feita vai ser aqui três concertos em Paris. O Pedro Branco não vem sozinho, na medida em que tem para trabalho Gonçalo Alegre. E aí faço uma ligação direta com o Gonçalo Alegre, porque este álbum Amor, finalmente, há um grande trabalho também em colaboração com Gonçalo Alegre, não é?
Exatamente. O Gonçalo é um rapaz cheio de sensibilidade, e pronto, e tem sido o meu, digamos que o meu braço direito na forma de interpretar as minhas canções, e pronto, e vou tocar com ele, claro. Só isso já é fantástico.
Ora, a tua vinda novamente aqui a Paris, há que ver, bom, contexto com fala de Paris, bom, Paris, em Paris foi e nasceu Pedro Branco, que eu referi, não?
Exatamente, eu nasci em Paris há, não sei, que o passado...
não és o único, mas...
nasci em Paris antes do 25 de Abril, portanto vivi aí até aos 9 anos, e é uma cidade onde eu me sinto em casa, digamos que é o meu berço. Eu vou aí muitas vezes... várias vezes ao ano.
Ora, Pedro Branco, evidentemente, bom, agora estou a pensar em alguém que tive a oportunidade de cruzar, José Mário Branco, com a gravação de 7 discos aqui, nomeadamente com o Zeca Afonso, no famoso estúdio nos arredores de Paris. Bom, deixemos isso agora de lado, mas quando se fala do trabalho de Pedro Branco, o trabalho, há duas coisas, é que o Pedro Branco é professor, há que não esquecer, isso tem um lugar muito importante na tua vida, não tem?
Sim, eu sou sobretudo professor, sou professor do primeiro ciclo, não sei como é que se diz aí, professor...
Elementar,
exato. Exato, sou professor do primeiro ciclo, essa é a minha profissão, sempre quis ser. A música é algo que, pronto, que está cá dentro e que eu tenho que trazer cá para fora, e que nem há há muito tempo que a trouxe cá para fora, pai. Será, pai? Embora eu toque já há 40 anos, não é? Mas, digamos que assim, a minha própria música, se calhar, há 20.
Pedro Branco, ali num sítio qualquer, cantar o amor é, para além de tudo, como respirar. Daí o título do álbum e as canções que fazem parte dele?
Sim, exato. As minhas canções são, sobretudo, canções sobre emoções, sobre a nossa forma de estar, do amor, a amizade, a tristeza, a alegria, as crianças, são canções. Eu às vezes costumo dizer que são canções de dentro, e são canções que levam as pessoas a esses universos. Pelo menos tem sido assim. As pessoas que têm ouvido os meus recitais têm-me dado esse feedback de que, do bom que é eles poderem ir a esses universos, depois cada um nas suas vidas irá de uma maneira ou de outra, não é? Porque algumas das minhas canções são histórias da minha vida, não é? Mas que dá para todos.
Ora, a Pedro Branco, a referir que o álbum Amor foi editado pela Tradição. Um grande abraço ao José Moças, anjo, agora. Pelo sim, pelo não. Ora, há duas curiosidades, entre aspas, do bom sentido do termo, Pedro. Para já, é uma edição em formato especial. Há um livreto de 80 páginas com ilustrações de Pedro Sousa Pereira. Um abraço também ao Pedro Sousa Pereira. Mas enfim, o porquê? Porquê disto tudo? Assim
é. É assim, eu como não sou músico profissional, e como fazer discos não é algo que hoje em dia que dê dinheiro, as pessoas, os músicos, penso que fazem discos mais por amor e por prazer do que propriamente por outras questões. Antigamente faziam-se discos para se vender concertos. Hoje em dia, ao contrário, fazem-se concertos para se vender discos. É um bocado assim. E então, juntou-se aqui uma série de fatores, que são fatores de amor, não é? Que é o grande carinho que eu tenho pelas cantoras que cantam comigo, o enorme carinho que eu tenho pela Rita Matos Rocha, que é a pessoa que fez esse livro, e que idealizou e que fez esse livro, e vice-versa, o grande amor que ela tem por mim, uhum. O grande amor que eu tenho pelo Pedro e pelo Zé Moças, que já conheço há muito tempo. E, portanto, nós investimos num disco com amor. O retorno é as pessoas gostarem de nos ouvir, de se identificarem com as canções, sei lá, e de chorarem, se for para chorar, e de rir, se for para rir. É um bocado isso.
Pedro Branco, bom, algo em vulgar também, 15 cantoras participam neste disco. O que é que as une entre elas? Porque finalmente eles são muito diferentes uma das outras. Reunir estas 15 cantoras não foi nada evidente. Como é que surgiu a oportunidade ou a ideia mesmo de fazer um disco assim?
O meu pai costumava usar muito uma expressão do Fernando Pessoa, que é: nós só guardamos o que damos. E isto um bocado levado ao dito popular, que é: cada um tem o que merece, não é? é para dizer que eu, como sou uma pessoa que normalmente estou sempre disponível para os outros e o faço com grande ternura, depois foi muito fácil o contrário. Ou seja, eu quando contactei essas 15 cantoras, foi muito fácil elas aderirem, mesmo aquelas que eu não conhecia. Por exemplo, eu não conhecia a Ana Bacalhau e ela logo se predispôs a participar. Pronto, depois há outras que eu já conheço há mais tempo, não é? Mas foi muito fácil, foi muito fácil. O difícil foi não ter 40.
Porque isso era preciso um disco, mas algo bastante importante também é que, portanto, há 15 vozes femininas e há um disco onde há uma voz feminina. Precisamente é um dueto entre Pedro Branco e Diogo Branco.
Sim, essa canção é uma...
Sempre refeito, não é?
Exatamente, é uma canção muito especial, e foi um acaso muito especial, porque eu a minha ideia era que essa canção, cujo arranjo não é do Gonçalo, é do Marco Oliveira.
Sim, é o Marco Oliveira, pois.
Sim, eu queria que fosse uma canção que terminasse o disco, não é? Dado o tema, e que fosse diferente, e era uma canção para eu cantar sozinho. Acontece que o Marco tinha pedido um reforço no refrão, no seu arranjo, e o Diogo, meu filho, um dos meus filhos, estava, fez os coros, não é? E quando a gente ouve o Diogo cantar daquela maneira, toda a gente conhecia, o próprio também disse, não há hipótese, ele vai ficar a cantar sozinho. Depois há a curiosidade desta ter sido uma canção que eu tinha feito para ele. Portanto, há aqui uma série de coincidências que, pronto, que fazem com que a última canção do disco mostre um bocado o que a vida nos pode dar quando nós estamos com boa energia, que é andarmos sempre refeitos e prontos para a felicidade.
Pedro Branco, obrigadíssimo. Eu lembro que, acompanhado por Gonçalo Alegre, contrabaixo, três concertos, dia 1, 2 e 3 de novembro, na sala Le Rendez-vous d'ailleurs, 190 Rue des Haies, em Paris, 20 metros mais próximos de Maraîchère ou Avron. As reservas estão abertas através de Via Redoute e por aí fora, de maneira que boa viagem até aqui, porque ainda faltam alguns diazinhos.
Ainda falta, mas é importante que se perceba se vai haver gente ou não. Pronto, porque o concerto é dispendioso, apesar de tudo. Pronto, e lá nos encontraremos, espero eu.
Pedro Branco, obrigadíssimo. Vamos passar um título, vai-lhe dizer qualquer coisa. Aqui fica uma pequenina sonoridade, mas um grande, grande abraço. E até muito breve aqui, bom, sensivelmente dentro de duas semanas e picos. Faz parte de um duplo álbum. A escolha é completamente arbitrária da minha parte, mas enfim, um grande abraço, Pedro, e até
Um abraço, muito obrigado. Até já
então, todos. Obrigado.
Deus.
No centro da terra há um pássaro verde que voa sem nunca parar. No centro da terra há um pássaro verde da cor do silêncio da lua e do mar. No centro da terra há um pássaro verde que voa sem nunca parar. No centro da terra há um pássaro verde da cor do silêncio da lua e do mar. Por dentro do peito há um peixe dourado que canta uma doce canção. Por dentro do peito há um peixe dourado que dorme acordado no teu coração. Por dentro do peito há um peixe dourado que canta uma doce canção. Por dentro do peito há um peixe dourado que dorme acordado no teu coração. À volta do mundo há um circo de luz que brilha de noite e de dia. À volta do mundo há um circo de luz que espera por ti e que quer companhia. À volta do mundo há um circo de luz que brilha de noite e de dia. À volta do mundo há um circo de luz que espera por ti e que quer companhia.
chamar. Não posso parar, não posso parar, não posso parar, 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 parar de te amar. Nunca tive um amor assim, ninguém foi tão perto de mim. Tu és aquela que eu esperava, tu és a lua, tu és o sol, até no mar és meu farol. Tu és a luz no meu caminho, não posso parar, 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 parar de te amar. Não posso parar, 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 parar de te amar. Primeira dança, primeiro olhar, e eu com medo de um dia falhar. Primeiro beijo, tão sincero, o teu calor tá na minha mão. Do nosso amor bate coração, e só estou bem sim contigo. Não posso parar.
Un petit extrait de Non Posso Parar. Miguel Sol, bonjour.
Salut, bonjour à tous.
Merci d'être en direct avec nous. Alors, ça mérite des explications. Hein. Du groove au fado et du Portugal à la France en photo. Alors, pour savoir qu'est-ce que c'est exactement, déjà, il faut y aller. Samedi 19 octobre à 20h à la Maison du Portugal, cité universitaire de Paris. Mais quel voyage on va faire du groove au fado et du Portugal à la France en photo? Qu'est-ce qui va se passer?
Ouais, ben écoute, ça va être un joli voyage. En fait, on arrive là-bas. On va vous préparer un petit quelque chose de très intéressant avec différents musiciens, avec différents instruments aussi. Donc voilà, le groove, c'est quand même très large, mais en tout cas nous, j'ai des super musiciens comme j'avais dit, entre le saxophone, entre des basses battes qui sont super groovy, il y a un piano à queue là-bas sur la Maison du Portugal, donc faut absolument venir parce qu'on va aussi taquiner du piano. Donc voilà, j'essaie de pas trop en dire, mais en tout cas, quoi qu'il en soit, ça va être un melting pot de plein de belles choses. Il y aura des choses en français, il y aura des choses en portugais, il y aura des choses, des petits covers entre guillemets sur des choses qui sont faites à notre patte, quoi, à la patte Miguelson entre guillemets. En tout cas, c'est ça qui va se passer. Après, comme on disait tout à l'heure là, sur le fait de la France au Portugal. Ou du Portugal à la France en photo, voilà, on a l'opportunité, on aura un grand plaisir d'avoir Isabelle Répiton-Bloncourt avec nous, et donc voilà, elle nous prête gentiment, et où elle nous montre gentiment des clichés de son mari, donc de Gérald Bloncourt, qu'on peut présenter ou qu'on présente plus, on va dire, sur des clichés sur South, sur Meeting d'Avril. Donc voilà, c'est intéressant, surtout avec cet anniversaire des 50 ans de cette liberté. Donc voilà, en fait, ça va être un petit peu tout ça. J'essaie, voilà, c'est pas évident de réussir à expliquer, mais en tout cas, quoi qu'il en soit, moi, tu sais que, parce que tu m'avais déjà fait une interview il y a quelques temps en arrière, il y a même 2 ans peut-être, facile, pour sur le premier album, j'aime la guitare, donc il y aura de la guitare flamenca, il y aura de la guitare un petit peu plus sibérique, portugaise, pas de la guitare fado, j'aime bien, mais en tout cas, dans cette configuration, je l'amènerai pas. En tout cas, voilà, c'est vraiment mettre en avant notre langue aussi portugaise, la langue française aussi, parce que j'ai la double nationalité aussi, donc moi ça me tient à cœur aussi d'écrire en français. Pour le coup, je pense des fois le plus rapidement en français qu'en portugais, et ça c'est comme ça, on est comme ça, je suis né en France dans le 91, donc je suis très heureux de revenir à Paris. En plus de ça, à la Maison du Portugal, comme tu disais, dans le boulevard Jourdan, dans le 14e, il faut absolument venir parce que le lieu est magnifique, le lieu est très intéressant, c'est un lieu culturel. Donc voilà, il y aura déjà, je crois qu'il y a déjà une expo photo dessus, mais il y aura en plus l'expo photo qu'on va ramener avec Isabelle Bloncourt, des photos du Portugal, des photos du Salto, des photos de la liberté, à Lisbonne, et de la bonne musique, tout simplement, avec des bonnes ondes.
Mais Miguel Sol, finalement, c'est un petit clin d'œil à l'histoire, parce que l'histoire de la communauté portugaise, et pas seulement, parce qu'aujourd'hui, effectivement, on est en train de fêter le 50e anniversaire du 25 avril, donc, le régime fasciste. Mais ça n'empêche que, quand on regarde ce qui se passe au Portugal, qu'est-ce qui se passe un peu partout, une raison de plus aujourd'hui pour rappeler qu'est-ce qu'ont été ces années de Salto, parce qu'il y a des gens qui disent « Oh, dans le temps, c'était mieux, dans le temps, oh, c'était bien dans le temps. »
C'est vrai. On va dire, comme tu disais, effectivement, je suis d'accord avec toi, c'est une petite piqûre de rappel de ce qui a pu se passer il y a longtemps. Il n'y a pas si longtemps que ça, un vol d'oiseau. Et puis, dire qu'il y a des choses positives, il y a des gens qui se sont battus pour la liberté, des gens qui se sont battus pour être ici, c'est pareil au South, d'avoir le culot de partir du Portugal, les premiers qui sont partis traverser l'Espagne, Andaille, arriver à Austerlitz sans savoir où aller dormir. Il y a beaucoup de gens, beaucoup de Portugais ont eu le culot de venir. Et moi, de ce fait-là, à l'heure d'aujourd'hui, je suis très fier de mes origines, je suis très fier que tous ces anciens qui se sont battus, qui ont pris des risques, qui ont fait des sacrifices pour venir en France, travailler en France et donner un avenir à ses enfants et petits-enfants, etc. Donc moi, je suis très fier de ça, d'être avec cette double culture. Je suis très fier d'être né en France et je suis très très fier de retourner au Portugal, d'avoir ses origines portugaises, de pouvoir parler portugais, de parler portugais à mes enfants aussi, et d'avoir donné cet amour du Portugal. On a toujours un peu le cul entre deux chaises, comme on dit quand on est fils d'immigrés, c'est vrai. Mais je suis très fier de ça. En tout cas, moi, dans ma proposition artistique, si tu veux, dans la musique, j'essaie toujours, de mettre ça en avant, de pas oublier d'où on vient, et de pas oublier qu'est-ce qu'on est aussi actuellement, pas de rester que dans le passé, c'est pas ça, et de voir aussi un peu l'avenir, de comment ça va se passer dans le futur. En tout cas, c'est notre devoir aussi d'avancer, et je trouve que la maison du Portugal, elle a le mérite d'exister, c'est super, c'est un lieu magnifique, elle a été refaite, c'est juste magnifique à l'intérieur et à l'extérieur, dans un campus quand même relativement assez énorme, incroyable. Donc voilà, il faut venir parce qu'on a besoin du public, parce que c'est bien beau de proposer des choses culturelles, etc. Mais s'il n'y a pas le public, c'est dommage, ça fait plouf. Là, ça mérite réellement de venir, il y a une réelle proposition. Je chante avec mon sotaque, il n'y a pas de problème, moi j'assume totalement. En tout cas, quoi qu'il en soit, c'est des bonnes ondes, c'est de partager les gens avec il faut que les Français, que les Portugais, que les aux immigrants, il faut pas qu'ils n'osent pas. Il faut venir, il faut oser aller dans des lieux culturels comme ça. J'adore bailarique, que j'adore tout ça, j'adore les festivals, etc. Mais voilà, ça c'est pour ça que j'insiste sur le fait que c'est un concert intimiste. Voilà, ça va être un petit peu particulier. Habituellement, c'est plus festif. Ce qu'on propose, si tu veux, sur la musique un peu de festival, mais là c'est différent. Et j'espère qu'en tout cas que les gens, on arrivera à les toucher, leur faire peut-être un peu, hérisser un petit peu les poils des bras ou de la tête, je sais pas. Bon, bref. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, on sera là. On aura plein de bonnes ondes. On vient du sud, donc on va ramener un peu le soleil.
Miguel Sol, t'es né en région parisienne. Oui. Qu'est-ce que c'est d'être un chanteur, de vivre dans le sud? Parce que moi, j'ai vécu dans le sud aussi. C'est une autre vie, plus calme. Vous prenez le temps de vivre, vous.
Exactement. Ouais, c'est exactement ça. On prend le temps de vivre. En fait, si tu veux, d'une certaine manière, je vais faire court, mais d'une certaine manière, ça me fait penser un petit peu au Portugal. Tu vois, même au niveau des fois un petit peu de la garrigue, etc., il y a des endroits qui me font penser aussi au Portugal, et ça c'est super. C'est vrai qu'on prend le temps plus de vivre, c'est moins le stress. C'est sûr que Paris, ça sera... Moi, ça va me faire bizarre de prendre le périph' et tout, ça va me faire bizarre, mais bon, c'est...
50 à l'heure, cher monsieur, 50 à l'heure. Il ne faut pas dépasser les 50. Il vaut mieux se promener. Bon, je parle de Toulouse et les environs. Au moins et là, on voit des choses agréables et ça sent bon. Miguel Sol, je te remercie. Oui. Donc, du Groove au Fado et du Portugal à la France. En photo, il s'agit d'une expo de photos de Gérald Bloncourt. Samedi 19 octobre à 20h. L'entrée est gratuite, bien entendu, dans la limite. Et places disponibles. Tout ça c'est à la maison de Portiga, c'était universitaire, c'est boulevard Jourdan. Merci et bon, bon voyage, parce que ça va être déjà samedi prochain.
Ouais, on va voyager ensemble. Je peux faire une petite phrase en portugais, c'est possible ou j'ai le temps ou pas?
Rapidement, rapidement.
Alors, je veux dire, olá amigos, estarei no dia sábado 19 na Cité Internacional de Paris, na Casa de Portugal, como já falámos, às 20 horas, fim da tarde, aparecem lá, é um concerto com fotografias, mesmo de um grande senhor. Não percam a oportunidade de estarmos juntos, conto com todos vocês. Um grande abraço, bom domingo para todos.
Bon, un grand abraço, Miguel. Et... Bon, à bientôt, parce que bon, c'est dans 5 jours à peine. 6 jours, bon, voyons.
Exactement. D'accord.
Obrigado et bon voyage.
Obrigado, então.
Bon voyage. Ah. Obrigado. Portanto, relembro, isto vai ser no próximo sábado, a partir das 20 horas, na Casa de Portugal. Entretanto, até logo, meus amigos, forem até Montmartre, pois bem, à festa das Vindimas, e Portugal vai estar novamente presente, uma representação que vem da Beira Baixa, é como quem diz, já comes e bebes, à portuguesa, aproveita a deixa, nem mais nem menos. E há instantes, com o Miguel Sol, falámos do 25 de Abril, e um bocadinho o espetáculo que ele vai realizar com os seus músicos na Casa de Portugal, também faz, à sua maneira, a evocação do 25 de Abril com a fotografia de Gerald Blancourt. Pois bem, ainda no quadro deste aniversário, continua o ciclo de encontros da Biblioteca Gulbenkian, queria dizer, e na quinta-feira, dia 17, às 18 horas, haverá uma conferência, o tema é Le Corps des Autres, le 25 de 74, la restitution de la mémoire et des générations d'après, por Margarida Calafate Ribeiro e com a participação de Graça dos Santos. Isto vai ter lugar no número 54, Boulevard Raspail, em Paris 6. Nem mais, nem menos. E um obrigado ao Manuel Santos por me ter acompanhado durante estas duas horas. Bem-ajam a todos. E, bom, porque não, vamos terminar com uma evocação de Duarte, um novo tema que faz parte do último álbum que ainda não saiu, ainda que ele vai trazer. Venham mais 20. O tema é sem quê? Está de limite, pura e simplesmente. Às vezes, a esta hora já não temos limites, temos fome.
Chama-se está de limite. É o lugar onde estou. Não sei se parta, se fica. Nunca ninguém cá ficou. Chama-se estado limite. É o lugar onde estou. Não sei se parta, se fica. Nunca ninguém cá ficou. É dar o que não se tem. Alguém que não quer. Ou será dar-me a ninguém? Que importa tanto vazio? Que importa ser abandono? As margens fortes do rio não são.